A partir de agora, o programa MP Notícias. Um resumo das principais ações do Ministério Público Estadual da Paraíba. É o Ministério Público a serviço do povo.
Olá, está começando o MP Notícias.
Confira agora os principais destaques do programa de hoje.
CAOP da Educação inicia trabalho para garantir creches e pré-escola nos municípios.
Empresa Oi paga a multa de R$1.200.000 estabelecida em TAC. O dinheiro vai ser usado para financiar projetos na área social em 2013.
Prefeito e vereadores de Ibiara são processados por improbidade administrativa.
O município de Sertãozinho se compromete a resolver os problemas encontrados em unidades de saúde.
Ainda no programa de hoje, giro pelas promotorias e você pergunta e o promotor responde.
Estamos apresentando o MP Notícias.
65 dos 223 municípios paraibanos ainda não possuem creches públicas ou pré-escolas, o que contraria o artigo 211 da Constituição Federal e o artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB.
Para mudar essa realidade, o Centro de Apoio às Promotorias da Educação e do Ministério Público Paraibano está encaminhando material aos promotores de justiça que atuam nessas 65 cidades para que sejam tomadas as providências necessárias ao cumprimento da lei.
O material é formado por modelos de portaria de instauração de procedimento administrativo para apurar os motivos da inexistência de creches e pré-escolas nas cidades, de termo de ajustamento de conduta e de ação civil pública para garantir a construção das creches.
De acordo com a coordenadora do Centro de Apoio às Promotorias da Educação, a promotora de justiça Fabiana Lobo, a Constituição Federal e a LDB atribuíram aos municípios a responsabilidade de garantir o direito à educação infantil às crianças de 0 a 5 anos de idade.
Você pergunta, o promotor responde.
No quadro Você Pergunta e o Promotor Responde de hoje, o promotor de justiça Túlio César Fernandes explica o que pode acontecer com quem maltrata ou explora um idoso. Vamos conferir.
Bem, pelo Estatuto do Idoso, ele pode responder por vários crimes disciplinados naquele diploma legal. Existe um crime de maus-tratos, né, do idoso, que é deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, socorro à autoridade pública. A pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Esse caso vai para o juizado especial, pode haver uma transação penal e responder um processo criminal, a pessoa com certeza irá responder.
Você acabou de ouvir o quadro Você Pergunta e o Promotor Responde. Para participar, envie e-mail para radio@mp.pb.gov.br ou ligue para 2107-6015, 2107-6015.
Estamos apresentando o MP Notícias.
A empresa Oi já depositou R$1.200.000 na conta do Fundo Especial de Proteção dos Bens, Valores e Interesses Difusos, o FDD. O dinheiro vai ser destinado a financiar projetos na área social em 2013.
O valor faz parte da multa de R$2.000.000 estabelecida no termo de ajustamento de conduta proposto pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal e assinado pela empresa de telefonia móvel e fixa em setembro de 2012.
Com o TAC, a Oi se comprometeu a tomar várias medidas para melhorar o serviço oferecido aos clientes, como a criação e estruturação de postos de atendimento pessoal em todos os 223 municípios paraibanos e a capacitação dos funcionários, por exemplo.
Dos R$2.000.000 pagos pela empresa a título de reparação por danos morais coletivos, R$450.000 foram destinados aos PROCONs estadual e municipais da Paraíba para que fossem feitos investimentos em aparelhamento e estruturação no setor de fiscalização desses órgãos.
R$250.000 foram destinados ao Ministério Público da Paraíba para custear a realização do Congresso Internacional e de seminários sobre o direito do consumidor. Outros R$100.000 foram destinados ao Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Homero, uma organização não governamental sediada na cidade de Santa Rita, na Grande João Pessoa.
Em janeiro, o Conselho Gestor do Fundo de Direitos Difusos vai fazer uma sessão extraordinária para discutir o edital sobre as regras que vão orientar entidades e ONGs para a apresentação dos projetos sociais que vão ser financiados com o dinheiro da multa de R$1.200.000 paga pela empresa Oi. A data da sessão ainda não foi definida.
Giro pelas promotorias.
Fique por dentro do que acontece nas promotorias de justiça de sua cidade.
Em Sertãozinho,
a Secretaria Municipal de Saúde se comprometeu a resolver até o início de abril as irregularidades encontradas nas unidades do PSF. O termo de ajustamento de conduta foi assinado no ano passado pela prefeita eleita Márcia Mouzinho, pelo prefeito anterior, Antônio Ribeiro, pelo secretário de saúde da gestão passada, Francisco da Penha, e pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde, Gilvando Marinho.
No PSF1, a Vigilância Sanitária Estadual encontrou irregularidades na esterilização de procedimentos de curativos, no armazenamento de insulina e na sala de observação, que não tinha equipamentos de urgência. A farmácia não estava registrada e o fracionamento de medicamentos estava sendo feito sem a identificação do lote e do prazo de validade.
Já na unidade do PSF da Zona Rural, foram encontradas infiltrações no prédio, problemas de climatização e irregularidades no processo de esterilização de materiais.
Em Ibiara,
a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público ajuizou uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito reeleito Pedro Feitosa Leite, do PT, contra o presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Pereira de Souza, e mais 4 vereadores da situação na gestão passada: Francisca Marlene Nunes Carvalho de Souza, Margarida Ramalho de Souza, Odair Damião da Silva e Valdemar Leite de Souza.
Eles são acusados de praticar várias irregularidades e de forjar uma sessão extraordinária fantasma durante o recesso parlamentar para aprovar de forma retroativa a Lei Municipal 383/2010 e, com isso, autorizar o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar ao orçamento vigente no valor de R$1 milhão. O dinheiro seria destinado a pagar despesas públicas que já haviam sido realizadas sem amparo legal durante o exercício financeiro de 2010.
Segundo o promotor de justiça Romualdo Tadeu, o prefeito e os vereadores falsificaram documentos públicos como atas e projeto de lei e desrespeitaram os trâmites necessários à aprovação de uma lei e o regimento da Câmara de Vereadores.
A manobra foi feita para evitar a desaprovação das contas do prefeito por parte do Tribunal de Contas do Estado, o que poderia inviabilizar a candidatura de Pedro Feitosa Leite nas eleições municipais.
A ação interposta pelo MPPB tramita na comarca de Conceição e requer também a anulação de todos os atos administrativos que resultaram na sessão fantasma e na aprovação da lei municipal.
A promotoria também requereu ao juiz que os acusados sejam condenados a devolver R$1 milhão aos cofres públicos pelos danos materiais causados e a pagar o mesmo valor por danos morais.
A ação solicitou ainda que o prefeito e os vereadores percam os cargos públicos e que tenham os direitos políticos suspensos por 8 anos, dentre outras sanções.
O caso também será analisado pela Comissão de Combate aos Crimes de Responsabilidade e Improbidade Administrativa, que poderá oferecer denúncia contra os acusados também na esfera criminal.
Em Campina Grande,
foi adiado para o dia 21 de março deste ano o julgamento dos envolvidos na morte de Raimundo Asfora. O crime aconteceu em março de 1987, a poucos dias da vítima assumir a vice-governadoria da Paraíba.
O julgamento, que deveria ter sido realizado no dia 13 de dezembro do ano passado, foi adiado porque os advogados de defesa dos réus abandonaram o caso.
Para evitar que o problema se repita, o juiz Alberto Quaresma, do 2º Tribunal do Júri de Campina Grande, já designou em caráter de sobreaviso defensores públicos para atuarem na defesa dos acusados Gilvanete Vidal, viúva da vítima, e Marcelo Marques, caso os advogados deles não compareçam ao julgamento.
O promotor de justiça que atua no caso, Oswaldo Lopes, disse que vai provar aos jurados que Raimundo Asfora foi assassinado e que não teria praticado suicídio, como alega a defesa.
Outro envolvido no crime que iria a júri, se não estivesse morto, é o caseiro João Costa, que trabalhava na granja Uirapuru, de propriedade do então vice-governador eleito Raimundo Asfora.
O MP Notícias fica por aqui. Produção Cristina Fernandes e Alexander Carvalho.
Locução Gilson Ricardo e Cristina Fernandes. Operação de áudio Arthur Ferraz.
Coordenação geral Jorge Rezende. Para você uma ótima semana.
Para ouvir novamente o programa, acesse o site www.mp.pb.gov.br. MP Notícias, o Ministério Público da Paraíba em sintonia com os seus direitos. Até logo.
Você acabou de ouvir o programa MP Notícias e ficou por dentro das principais ações do Ministério Público do Estado da Paraíba. Até o próximo programa.